O novo Plano Nacional de Educação entrou na fase final de análise aqui pela Câmara dos Deputados e a expectativa é que esse projeto, que pretende mudar a cara da educação brasileira nos próximos 10 anos, que ele tenha a votação concluída pelos deputados até novembro. Eu conversei com a presidente da comissão especial que avalia o novo Plano Nacional de Educação, a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, e convido você a acompanhar essa entrevista em que ela explica os detalhes desse novo plano, da proposta que está em discussão e por que ela pretende fazer uma revolução na educação do Brasil.
O projeto que estabelece um novo Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos entrou na fase final de avaliação pela comissão especial criada aqui pela Câmara dos Deputados para avaliar o tema. A proposta apresentada pelo relator, deputado Moses Rodrigues, do União do Ceará, traça 19 objetivos na área de educação a serem alcançados pelo país até 2035. E para alcançar cada uma dessas metas, a previsão é que o novo PNE custe 280 bilhões de reais em investimentos públicos nos próximos 10 anos. Para falar sobre o impacto do novo PNE e sobre essa reta final de avaliação da proposta na Câmara, a gente convidou a presidente da Comissão Especial do Novo PNE, a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo. E é com ela que a gente conversa agora aqui no nosso estúdio da Rádio da TV Câmara e das redes sociais da Câmara dos Deputados. Deputada Tabata Amaral, muito bom dia. Obrigada por estar com a gente aqui no painel eletrônico.
Muito bom dia, Ana. Obrigada por abrir esse espaço para a gente falar sobre o PNE. E bom dia a todos que estão nos acompanhando nessa conversa.
Pois é, deputada. Eu vou até ler alguns números, porque me chamou muita atenção que a comissão especial ficou trabalhando durante 6 meses. E aí, 18 audiências públicas, 27 seminários estaduais, 57 reuniões técnicas, uma missão a Singapura e mais de 3 mil emendas de parlamentares.
Foi a comissão que mais trabalhou na Câmara nesse período.
Impressionante. Mais de 3 mil emendas é um recorde de emendas apresentadas a um projeto. E ali, o deputado Moses Rodrigues, mas também a senhora e outros integrantes da comissão especial fizeram esse relatório mesmo, a gente diria, a várias mãos, porque foi ouvindo a sociedade.
Foi.
Esses números mostram isso, né? Mas são tantos números que eu fico pensando, aquela mãe, aquela família que está com a criança na escola, uma escola pública, está com dificuldade, não tem infraestrutura. Quando a gente fala um novo plano para os próximos 10 anos, ela fala, poxa, mas 10 anos? O que representa esse novo Plano Nacional de Educação, deputada Tabata Amaral? Como é que a senhora resumiria o impacto dessa proposta para a educação e para quem está lá na ponta, na escola pública, nas escolas pelo país, esperando uma educação de mais qualidade, com mais infraestrutura?
São 19 objetivos, é um documento gigantesco e acho que vale trazer um pouco de onde é que a gente quer colocar a nossa educação brasileira daqui 10 anos. E é importante dizer, gente, que não é que a gente não vai fazer nada por 10 anos e daqui 10 anos, magicamente, a nossa educação vai estar em outro patamar. É uma trajetória crescente. Então a gente foca onde que a gente vai estar daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos, mas a verdade é que a gente está propondo uma mudança estrutural na educação brasileira. Vamos começar bem do comecinho para a gente falar de alguns exemplos. O que a gente traz ali é que toda a família brasileira que busque uma vaga em creche vai ter que ter essa vaga garantida. Isso é uma mudança de paradigma para quem tem filhos de 0 a 3 anos. Quando a gente fala de alfabetização, o paradigma que a gente usava até aqui era de alfabetizar 100% das crianças até o 3º ano do ensino fundamental. A gente ouviu cientistas, quem trabalha com essa área de desenvolvimento infantil, quem trabalha com educação, e a gente entendeu que o certo mesmo é colocar essa trava até o 2º ano. Senão nossas crianças não estão aproveitando melhor do seu desenvolvimento. Quando a gente fala de educação integral, a gente tem uma meta ali de, ao longo desses 10 anos, garantir que 50% dos alunos estão em educação de tempo integral, que 50% de quem sai do ensino médio, dos nossos jovens, tenha também a formação técnica. Quando a gente olha para a educação de jovens e adultos, a gente coloca ali que é uma área que a gente está muito defasado, que 20% de quem tem mais de 18 anos e não se formou na educação básica vai ter que estar formado, vai ter que estar na educação de jovens e adultos. Temos uma meta específica, várias para professores, para educadores, mas uma delas que a gente vai precisar olhar para a valorização salarial. Aproximar o salário de quem é professor, professora, de profissionais que têm a mesma escolaridade. Eu vou ficar por aqui, porque são mais de 50 metas. Mas só para dar um cheiro para as pessoas do que trata o Plano Nacional de Educação. E acho que mais importante até do que memorizar quais são esses marcos é a gente se perguntar, tudo bem, Tabata, vocês se aprofundarem em cada área. Educação de quem tem TEA, transtorno do espectro autista, a educação de surdos, a pós-graduação, foram 6 meses de um trabalho muito intenso. Mas o que é que vai garantir que esse PNE vai ser cumprido? Porque os outros não foram. O que é que vai garantir que esse plano vai sair do papel? E aí entra, talvez, a grande novidade desse Plano Nacional de Educação, que é todo um sistema de governança que a gente desenhou que não existia até aqui. E para simplificar, monitoramento. A gente não vai esperar 10 anos para responder a pergunta: andamos ou não andamos? Melhoramos ou não melhoramos? A cada 2 anos, o país inteiro, imprensa, sociedade, vereadores, órgãos de controle, vão receber os dados para cada município, cada estado, para a União, para entender: o teu município, a tua cidade, está avançando? Está na trajetória que a gente espera? E a gente vai olhar para essas mais de 50 metas, para os mais de 5 mil municípios, só para dar um exemplo. Mas não pode ser só medir, tem que ter responsabilização. Então, a cada 2 anos, o presidente da República, os governadores e os prefeitos vão ter que prestar contas da sua educação. Se avançaram, que bom. Se não avançaram, por quê? Como é que vão mudar essa rota? E aí a terceira grande inovação, mas a gente fala dela já já, é a questão do financiamento. É a primeira vez que o Congresso se dispôs a calcular quantos por cento do PIB tem que ir para a educação para a gente poder atingir essas metas.
E eu ia falar justamente do financiamento, deputada Tabata, porque houve esse cálculo inédito aí de 280 bilhões de reais em 10 anos para fazer esse investimento. O plano ele vinha com 10% ali do PIB, está aumentando para 11%, mas de onde que vem esses recursos? Como é que eles vão ser aplicados de uma forma, como a senhora falou, com essa governança e sabendo, olha, está aplicando direito, o gestor público lá na ponta está fazendo, né, essa aplicação corretamente, como se espera?
Perfeito. Acho que a primeira coisa é trazer para as pessoas como é que a gente está hoje. Hoje, o Brasil investe com recurso público pouco mais de 5%. Do nosso PIB, do nosso recurso na educação. E a gente sabe que, fazendo essas contas, para ter educação de tempo integral, nossos jovens com formação técnica, a inclusão plena do aluno com deficiência, para fazer tudo isso, que não é luxo, que não é indispensável, é realmente fundamental, a gente vai ter que elevar nos próximos 10 anos esse investimento público para 7,5% do nosso PIB. E aí, quando a gente soma com o investimento privado, que é o recurso que a família coloca numa matrícula, no uniforme, no material, a gente chega aos 11%. E aí, quando a gente olha para essa conta, na verdade, ela é bem maior do que os 280 bilhões, a gente olha para algumas formas de fazer isso. Uma delas é ganhando eficiência. É melhorando o uso do recurso público. Então, tanto que a gente está, sim, criando esse fundo de infraestrutura para melhorar. É internet, é o banheiro, é a qualidade da alimentação escolar, é tudo. Mas a gente coloca, para acessar esse recurso adicional, os gestores vão ter que melhorar a sua educação. Vão ter que levar a sério a gestão. Então, com isso, a gente espera diminuir o desperdício que tem na educação. Combater a corrupção que ainda existe. Então, tem ali um ganho de eficiência. A gente também tem muita expectativa com os recursos do PROPAG, que é o refinanciamento da dívida, que uma parte vai para a educação dos estados brasileiros. Mas, de fato, como você já adiantou, a gente vai precisar de um recurso adicional. E aí é quando a gente olha para os recursos do petróleo e do gás, que já deveriam estar indo para a educação, mas teve vários questionamentos judiciais, várias alterações de lei. Então, o que a gente está propondo, da esquerda à direita, nessa comissão é que nos próximos 10 anos, com prazo de validade, esses recursos que vão vir já da exploração do pré-sal e por aí vai, de petróleo e gás, eles sejam específicos para a educação e condicionados a um resultado. E aí, muita gente vai falar, Tabata, mas e se não for nesses próximos 10 anos? Depois dá para fazer? Não dá. A gente já está cada vez com menos crianças e adolescentes nascendo no nosso Brasil. A nossa curva demográfica já é contrária, cada vez uma população mais idosa e menos jovem. Se a gente não fizer o nosso maior investimento agora, depois é tarde demais.
E, deputada Tabata, nessa construção, né, do relatório do deputado Moses Rodrigues, a gente sabe que está num prazo ali de possíveis novas emendas, né, ao relatório. A gente já houve mais de 3 mil emendas, mas pode ser que haja ali uma necessidade, uma sugestão de novas emendas.
A comissão ouviu a sociedade e na apresentação do relatório a gente viu realmente um auditório, Nereu Ramos, que é o auditório aqui da Câmara, o maior, lotado, com o presidente da Câmara, Hugo Mota, participando dessa apresentação, com gestores municipais, estaduais, a sociedade civil, o ministro Camilo Santana. E a gente sabe que vocês também foram buscar experiências e foram a Singapura. Como que foi? O que, que a Singapura fez de diferente na educação que pode servir de inspiração e que está servindo de inspiração também para essa discussão tão complexa que é aqui a educação no nosso país?
Na construção do relatório, a gente tem um desafio que é o desafio do Brasil hoje, que é blindar o debate da educação da polarização extremada. O embate de ideias ele é sempre positivo, mas quem conhece a sala de aula, quem de fato vem da educação pública, sabe que muito mais do que problemas ideológicos, o que o nosso Brasil tem é falta de professores, é falta de internet, é uma merenda que muitas vezes não é de qualidade, são alunos que chegam e não conseguem aprender a ler e escrever por inúmeras razões. Então, para a gente foi muito importante juntar esses parlamentares, um por partido, para que a gente conhecesse uma referência internacional. Singapura tem hoje a melhor educação pública do mundo, a melhor educação básica, para que a gente lembrasse do que importa nesse debate. Foi uma missão intensa, 3 dias apenas, inúmeras reuniões, para a gente olhar para essa nação. Singapura, e poderia ser Coreia do Sul também, que em 30 anos revolucionou a sua trajetória. É um dos países mais desenvolvidos, mais ricos do mundo, porque investiu em educação. E para a gente entender, vamos deixar de lado diferenças ideológicas. O que é que Singapura, Coreia do Sul, nações que se desenvolveram, fizeram que a gente pode aprender? A principal lição é projeto de país. Singapura tem um planejamento de longo prazo da nação que é baseado na educação, que é o que a gente está querendo fazer agora. Segunda coisa, investimento em professores. A gente tem um capítulo inteiro no Plano Nacional de Educação que olha para os profissionais da educação, que olha para a seleção. A gente hoje tem dificuldade de atrair os melhores alunos para serem professores, que olha para a questão do salário, que olha para a qualidade dessa formação, que é muito teórica, não prepara para a sala de aula, que olha para a violência crescente contra os professores, para o adoecimento mental. Então, não é à toa que a gente tem tantas metas e estratégias voltadas para professores, porque toda reunião que a gente fazia em Singapura, eles diziam: a gente é o melhor porque a gente tem os melhores professores do mundo. Então, essa mensagem ficou muito clara para a gente. E é claro que eu poderia falar de primeira infância, do foco da alfabetização, mas para mim as duas mensagens claras foi: se a educação não entrar como estratégia de país e se os professores não forem entendidos como os atores principais desse processo que culmina nos nossos alunos, a gente não vai sair do lugar.
Quer dizer, Singapura deu ali a ideia de que é possível fazer e a gente está...
Não leva tanto tempo assim.
Não leva tanto tempo, 30 anos, né?
Exato.
Que a senhora falou. Então, a gente está entrando para um novo ciclo de PNE, de Plano Nacional de Educação, que é esse planejamento de longo prazo, mas com metas ali verificáveis a cada 2 anos. É uma revolução que se pretende na evolução, na educação do país. E agora, qual que é a reta final, deputada Tabata Amaral? A gente sabe, como eu disse, está ali no processo, na comissão especial. A ideia é que a proposta é apresentada pelo deputado Moses Rodrigues, né, aprimorando o projeto que chegou do governo, ela possa ser votada somente na comissão especial, não precisa passar pelo plenário?
Exato. A gente está no segundo e último momento de receber emendas. Tem até um bolão, porque da última vez foram 3 mil emendas, como você falou, o recorde da história da Câmara. Então, a gente está esperando que seja um pouquinho menos agora. E aí, a nossa expectativa é receber essas emendas até o final do mês, apresentar uma segunda versão do relatório, fazer a votação na comissão especial e o projeto vai direto para o Senado. E por que é tão importante esse trabalho aprofundado, que ouviu todo mundo, mas de consenso? Porque a gente já está 1 ano com prorrogação do antigo plano, que hoje não tem mais a mesma legitimidade. Está todo mundo ansioso por esse sistema de governança, por esse novo olhar para a educação, com essa educação que entra no centro do planejamento do país. Então, para a gente é muito importante aprovar o projeto na Câmara e no Senado ainda esse ano, para virou o ano, janeiro, a gente começa a escrever uma nova história para a nossa educação.
E a senhora falou do Senado. O Senado já estava acompanhando a discussão.
Exato.
Aqui na Câmara.
Foi.
Né? A presidente da Comissão de Educação, a senadora Tereza, já estava ali na apresentação do relatório do deputado Moses. A ideia é que, então, chegando ao Senado, também possa ser uma aprovação rápida ainda esse ano, como a senhora colocou, né?
Exato, e aqui vale fazer um reconhecimento do papel dos senadores. O senador Alessandro Vieira esteve em Singapura com a gente, a senadora Tereza Leitão esteve na apresentação do relatório, mas um dos objetivos que foi incluído, que olha para toda a questão de sustentabilidade, da pauta ambiental, foi um pedido dela. E os senadores também acompanharam os debates que nós tivemos nos estados. Então, nesse entendimento de criação de consenso, que a gente não tem um dia para perder, o Senado esteve com a gente desde o dia zero, acompanhando, fará agora o seu debate também, e acho que mostra o quanto que a educação conseguiu unir esse Brasil. É raro hoje em dia, mas Câmara e Senado trabalhando junto, partidos da esquerda à direita, muita gente que parou tudo que estava fazendo. Eu até brinco assim, dormi menos, adoeci um pouquinho, mas porque entende que é oportunidade de fato de dar uma virada de chave no nosso país. Então é bonito ver que num país que ainda está muito machucado, muito dividido, a gente está conseguindo construir um caminho que coloca nossas crianças no centro e que entende que o potencial do Brasil vem do potencial dessas crianças e que investir nelas desde a primeiríssima infância, desde o primeiro dia, é o investimento mais seguro e com mais retorno que a gente pode fazer.
É o que a gente espera. Vou agradecer muitíssimo a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, ela que é presidente da Comissão Especial do Novo Plano Nacional de Educação. E aí é o que a deputada reforçou aqui, está nessa fase final de avaliação na Comissão Especial, para que o novo PNE, nesse novo ciclo dos próximos 10 anos, possa fazer essa revolução na educação brasileira. Obrigada, deputada.
Muito obrigada, foi um prazer e acompanhe, porque a educação não viraliza. Mas é isso o que pode mudar o nosso país. E um ótimo dia para a gente.
Um ótimo dia.
Essa, portanto, foi a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, presidente da Comissão Especial do Novo Plano Nacional de Educação. Eu conversei com ela ali no estúdio de vidro, como a gente tem chamado, que é um estúdio da Rádio Câmara, da TV Câmara e das redes sociais da Câmara dos Deputados, bem ali no corredor das comissões da Câmara.